Você passa a acompanhar agora a segunda parte da entrevista com o procurador Rogério Schietti, organizador do livro Justiça Criminal, Uma Explicação Simples. Schietti é organizador do livro e procurador do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor de Direito da Escola Superior do Ministério Público no DF. O livro traz vários tópicos da justiça criminal. Um deles aqui que chama a atenção é o capítulo 8, na questão de punição de adolescentes. Há discussões no Senado, há discussões no Congresso Nacional como um todo, envolvendo a Câmara também, sobre a maioridade penal, hoje de 18 anos, e há propostas aí de redução para 16 e até para menos do que isso em caso de crimes hediondos. Qual o principal problema hoje nessa questão dos crimes com adolescentes? A lei, que não oferece punição suficiente, como por exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou a execução dessas leis?
Olha, aí também quem escreveu esse capítulo é um colega do Ministério Público, o Dr. Anderson Pereira, que é um dos maiores especialistas da área, já trabalha há anos nessa área da justiça, e ele tem a opinião dele, como é uma opinião partilhada por vários colegas, outros colegas têm uma opinião diferente. Eu acho que qualquer pessoa que vá discutir esse assunto vai concordar que, número um, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente não é aplicado sequer de longe, né? Enfim, na maior parte do Brasil, ele ainda é o Estatuto da Criança é uma lei ainda pouco colocada em prática, né? Não há estrutura, não há recursos humanos e materiais, e essa, sem dúvida alguma, é uma questão sobre a qual eu acredito que muitos estejam de acordo. Agora, há algumas diferenças de opinião, não só das pessoas em geral, mas dos próprios profissionais do direito, quanto às escolhas que foram feitas pelo legislador, quando estabeleceu, por exemplo, que só podem ser punidos os maiores de 18 anos, como adultos, e, portanto, abaixo da idade, eles não cometeriam crimes, eles cometeriam atos infracionais, sujeitos não a uma sanção criminal, uma pena, e sim a uma medida socioeducativa, e o tipo de punição que é dada a esses infratores, que se limita a, no máximo, 3 anos de internação, né? O que corresponderia, vamos dizer, a uma pena de prisão, já que essas medidas de internação são cumpridas em estabelecimentos que praticamente se identificam, né, com, no que diz respeito às condições, a um presídio.
Uhum.
Então, diante de crimes muito graves, muito violentos, todos perguntam: será que é correto e é justo limitar no máximo a 3 anos de cumprimento de uma internação para um adolescente que já mostrou por vários atos anteriores que é uma pessoa, enfim, sem nenhum tipo de possibilidade de convívio social? Então, essa é uma pergunta que eu, por exemplo, responderia que não. Eu acho que talvez tenhamos que aumentar o número de anos, em casos mais graves, para que as pessoas permaneçam afastadas do convívio social, em casos muito graves, né?
Ou em caso de repetição de crimes também, né?
Por exemplo, um grande latrocínio, uma pessoa que rouba um par de tênis e só porque não gostou da expressão da vítima, a matou gratuitamente, né?
Uhum.
Enfim, são situações que se repetem por conta de uma série de fatores, né, que, enfim, relacionados ao uso de armas, relacionados à desestrutura familiar, alcoolismo, drogas, tudo isso, e que, enfim, torna essa pessoa absolutamente incapacitada para o convívio social. Então, ela tem que ser mantida recolhida, né, do convívio social por um bom tempo. Eu acho que, em alguns casos, só 3 anos é pouco. Mas, em muitos casos, nem um dia é necessário, né? A pessoa pode ser reeducada ou educada de uma maneira a manter a sua liberdade, tendo uma assistência do Estado. E essa assistência quase nunca existe, né? Aqui em Brasília nós temos, por exemplo, ainda uma deficiência muito grande de conselhos tutelares que realmente possam intervir em todas as situações. Nós não temos o sistema de internação provisória e definitiva aqui em Brasília, né? Enfim, o famoso CAGE. Ainda é uma estrutura ultrapassada, com poucas possibilidades de recuperação do adolescente. E por aí afora no Brasil, o que mais não acontece? Né? Se na capital está assim, imaginemos o que acontece no interior desse país.
Ainda,
agora, com relação
sim.
à idade, Jefferson, isso também é um tema muito polêmico. Até no livro tem uma tabelinha que nós colocamos com as idades que cada país adota, né, como idade mínima para que a pessoa possa ser tratada como adolescente, idade mínima e máxima. Né?
Uhum.
E nós vemos que, de fato, a maioria dos países tem uma idade menor. Né? Alguns países até uma idade que... quase uma criança, né, já ser tratada como adulto. Mas a realidade é muito distinta, né, e essas pessoas, quando são colocadas em estabelecimentos similares ao que seriam os nossos aqui de internação, seguramente estão tendo melhores condições do que os nossos jovens aqui para se ressocializarem, vamos dizer assim. É uma expressão meio também duvidosa.
Bom, continuando nessa questão das penas, das punições, qual deve ser, doutor Rogério, o objetivo das penas e das prisões? E aí já falando de um modo amplo, né? Não só para os adolescentes e jovens.
Bom, sobre isso tem se discutido nos últimos 200, 250 anos, né? desde o iluminismo, né? Com as ideias dos iluministas penais, digamos, né? Beccaria... Romagnosi, enfim, depois Francesco Carrara, que foram autores aí dos séculos 18 e 19, que se discute exatamente isso. Para que serve a pena? Qual é o objetivo de se punir alguém? Nós queremos punir simplesmente por punir, ou seja, retribuir de alguma forma o mal causado, né, a punição pelo que a pessoa fez, ou nós queremos puni-la para que ela não cometa novos crimes? Ou seja, puni-la para que não seja mais punida no futuro, para que não cometa novos crimes. E mais, será que nós temos que punir as pessoas visando a uma recuperação dela, ou nós simplesmente temos que puni-la para que outras pessoas, vendo que ela foi punida, não sigam o exemplo dela? Então, nós falamos de prevenção especial, prevenção geral, e tudo isso é objeto de... dezenas e dezenas de livros, né, e cada um tem a sua linha, digamos, né. No Brasil, as nossas penas são, em tese, funcionam em tese, tanto para retribuir o mal causado pelo crime, e por isso elas têm que ser correspondentes, mais ou menos, à gravidade do crime. Então é por isso que um crime de homicídio tem que ser punido com maior gravidade do que um crime de furto, e também elas têm o propósito de prevenir a prática de futuros crimes, tanto pelo autor do crime, né, pelo criminoso, quanto por outras pessoas, né, uma função dissuasória. E aí nós temos as medidas de progressão da pena visando a recuperação do infrator para o retorno dele à sociedade, até porque nós não temos prisão perpétua. Então, qualquer pessoa que comete um crime, em tese, retornará ao convívio social. É importante, portanto, que ela tenha, durante a execução da pena, algum tipo de assistência psicológica, pedagógica, jurídica, para que ela vá se transformando ou percebendo o erro que cometeu e possa se reintegrar à sociedade de uma maneira progressiva, né? E esperando que não haja reincidência, né? E esperando também que outras pessoas, vendo a pena ser efetivamente cumprida, não se estimulem a cometer também crimes daquela natureza. Então é uma grande utopia também, por outro lado, achar que a pena vai recuperar todos ou que vai punir de modo exemplar todas as pessoas, né? E isso quase nunca acontece na prática e gera muitas vezes essa sensação de impunidade, porque ninguém aceita que alguém que cometeu um crime bárbaro possa, de alguns anos depois, voltar ao convívio social, né? Sob a ótica da vítima e da sociedade em geral, em alguns casos essa pessoa teria que ficar eternamente presa, ou até, para alguns, até seria o caso de introduzir a pena de morte, né? Enfim, isso vai muito da visão de cada um, a visão de mundo de cada pessoa.
Por que não temos prisão perpétua?
Por uma simples opção. Uma opção do nosso legislador constituinte, enfim, ao contrário de muitos países centrais, nós preferimos não ter a prisão perpétua. Né? Nós poderíamos perfeitamente ter optado, olha, em alguns casos mais graves, vamos inviabilizar o retorno dessa pessoa ao convívio social. Né? Hoje no mundo nós temos uma boa parte de países que prevêem prisão perpétua, poucos ainda prevêem a pena de morte. Né? Nos estados ocidentais são raríssimos os que ainda prevêem pena de morte, mas a prisão perpétua é ainda um instrumento usado em vários países, em várias democracias. E, então, não vejo, pessoalmente, nenhum obstáculo a que se cogite dessa possibilidade. Mas, para isso, nós teríamos que modificar a Constituição. E modificar a Constituição com relação a isso, como no que diz respeito também à idade da minoridade penal, isso é um tema que sequer é cogitado, porque representa uma cláusula pétrea que não pode ser alterada. Só por uma outra constituinte, enfim, a instalação de uma outra assembleia constituinte, que nós poderíamos rever esses e outros temas que foram, digamos, colocados como dogmas pelo constituinte de 88.
Uhum. A prisão perpétua não esbarra nas mesmas questões de direitos humanos que a pena de morte, não é?
Alguns entendem que sim, né? Alguns entendem que sim, porque se você estabelece que uma pessoa perderá sua liberdade eternamente, isso se transformaria essa pena numa pena cruel. Uhum. Uma pena que não permite ao ser humano a chance de se regenerar, a chance de se de mostrar à sociedade que ele mudou. Eu não sei, o argumento é razoável, mas... Volto a dizer, muitos países aceitam, países que são, como a Itália, por exemplo, ainda tem a pena de morte, a pena de prisão perpétua, e isso é aceito pela comunidade jurídica. É claro que sempre há os que criticam, né, sobre essa ótica de que você está condenando alguém a uma existência, digamos, sem a mínima condição de mudança, né? Ela tem que permanecer o resto da vida num presídio. Mas talvez em algumas situações mais excepcionais possíveis, não haja outra alternativa. Nós vimos, por exemplo, o caso famoso do bandido da Luz Vermelha, que ficou 30 anos preso. Sabia-se que ele iria voltar para a sociedade com problemas, né? Ele não tinha condições, era uma pessoa violenta, com problemas até psiquiátricos, e ela não durou, acho que um ou dois anos solta, acabou se envolvendo em outros crimes e veio a ser morta. Então há situações que, de fato, nos perguntamos, será que é o caso de manter essa pessoa presa ainda pelo restante da sua vida, ou nós podemos dar a ela a chance de voltar ao convívio social?
Bom, doutor Rogério Schietti, para a gente ir finalizando essa nossa entrevista, uma última pergunta. Como é que foi a seleção dos temas para o livro Justiça Criminal?
Olha, Jeff, foi fruto de muita reflexão, muitas reflexões minhas. Esse trabalho é resultado de longos anos de angústias, de ideais, né, que a gente desenvolveu, e com a experiência na área criminal. Já sou membro do Ministério Público há quase 25 anos, e dos quais os últimos 15, pelo menos, atuando na área criminal. Alguns temas sempre me chamaram mais atenção e eu procurei também me colocar na perspectiva do leitor, né? Então eu conversei com muitas pessoas fora da nossa área, perguntando quais eram as dúvidas, o que não compreendia bem no funcionamento, na estrutura do Poder Judiciário, lendo notícias, vendo onde que havia maiores indagações, enfim, dúvidas. Eu fui selecionando, e com a ajuda de meus colegas nós fizemos um livro, né? Ele foi escrito por 13 pessoas, mas com todos com a mesma afinidade, né? De uma ideia que foi uma ideia inicialmente concebida, mas que todos bem assimilaram, e eu acredito que o resultado tenha sido bom. Não é um livro que é dividido por 13 pessoas, simplesmente cada uma escreve o que quer. Não, nós fizemos reuniões para estabelecer uma metodologia. Houve várias revisões do texto para tornar a linguagem um pouco mais uniforme, e até por isso os capítulos não são nem identificados quanto aos seus respectivos autores, porque a ideia é que seja um livro, digamos, de todos, né? Uhum. e de uma linguagem mais ou menos uniforme.
Eu estou conversando com o procurador Rogério Schietti, procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, professor de Direito da Escola Superior do Ministério Público aqui no DF também, sobre o livro Justiça Criminal, livro lançado no final do mês de junho desse ano. Doutor Rogério, outro ponto aqui que trata o livro é, fala também dos grampos ilegais. Nós tivemos esse ano um caso rumoroso, né, o fechamento de um jornal tradicional na Inglaterra, que usava de grampos ilegais para obter informações para suas reportagens. Qual o limite da imprensa nessa questão, por exemplo, do uso de câmera escondida, no uso de gravador escondido? Qual o limite entre isso, para que esse artifício seja usado e para que não se tenha uma censura nesse caso?
Esse é um assunto muito delicado, porque ele envolve direitos que são aparentemente contrapostos, né? De um lado, o direito à privacidade, o direito à intimidade, do qual todos nós, humanos, somos titulares, e, por outro lado, o direito à informação, do qual também todos nós somos, exercemos, né? Enfim, nós, como cidadão, temos o direito de saber o que acontece com pessoas públicas naquilo que diz respeito às atividades públicas, né? Não no que acontece em relação às suas atividades privadas. E, evidentemente, quando se trata de uma interceptação de uma conversa eletrônica, ou a captação de algumas imagens, de vídeo, até de fotografia, o difícil é estabelecer o limite a partir do qual isso passa a ser ilícito. Evidentemente que o caso citado na Inglaterra, de jornalistas que realizaram interceptação de conversas telefônicas, isso foi absolutamente ilegal porque não havia autorização judicial. Enfim, eram pessoas, geralmente personagens públicos, que tiveram suas conversas privadas ilegalmente gravadas, sem conhecimento da autoridade judiciária competente. Por outro lado, o jornalismo investigativo, né, enfim, que pode ser muito útil, e tem sido muito útil no Brasil, mas, repito, a questão está nos limites, né? Até que ponto o jornalista pode filmar conversas ou, enfim, atos que são praticados por pessoas sem que elas conheçam essa situação, né? Porque quando há um consentimento, não há problema algum, né? Mas quando isso é feito de uma maneira subreptícia, nós teremos que ver se existe uma justa causa para aquilo. Se alguém está sendo gratuitamente, digamos assim, grampeado, ou se existe uma situação emergente que possa talvez autorizar, enfim, uma situação de alto risco, né? Um crime que está sendo cometido. Então essas câmeras que são colocadas em áreas públicas são câmeras, enfim, que captam as imagens e é perfeitamente razoável que se possa utilizá-las. Mas em ambientes internos, privativos, isso pode ser questionado. Vai depender da análise do caso concreto, se haveria justa causa, se haveria um motivo plausível para que houvesse aquela filmagem, se não há clandestinidade, se há algum tipo de autorização, se há investigação decorrente de uma ordem judicial ou não, né? Então eu creio que o jornalista fica numa situação muito difícil diante do seu dever de obter as informações e repassá-las ao público, mas, por outro lado, também o cuidado de não invadir a esfera de privacidade das pessoas, né, de uma maneira limitada.
Dr. Rogério Schietti, procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e professor da Escola Superior do Ministério Público aqui do Distrito Federal, organizador do livro Justiça Criminal, Uma Explicação Simples. Dr. Rogério, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Senado sobre esse tema, um tema que certamente gera muitas dúvidas para quem não é do meio jurídico. Obrigado pelas explicações, um bom dia.
Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os seus ouvintes e espero que essa obra possa, de alguma maneira, contribuir para que a cidadania de cada um se desenvolva na medida em que melhor compreendam todos o que há por trás da justiça criminal brasileira.
Você acompanhou, então, a segunda e última parte da entrevista com o procurador de Justiça, Rogério Schietti. Ele falou sobre o livro Justiça Criminal, uma explicação simples, organizado por ele e que trata da atuação desta área do direito.